Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Cremers em ação pela saúde. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Construção de viadutos é concluída, mas obras de duplicação da BR-290 só serão utilizadas em 2021. Josimar Farina.
Nas últimas semanas, as empresas responsáveis pelas duas obras da duplicação da BR-290 foram finalizadas. Apesar disso, os viadutos de Charqueadas e Pantano Grande ainda não podem ser usados porque seus acessos não ficaram prontos. Não há recurso no DENIT para finalizar essa parte da construção. Um projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional e, se aprovado, vai garantir repasse de mais dinheiro para a autarquia e, consequentemente, para a duplicação da BR-290. A expectativa é que a verba seja liberada em novembro, o que seria possível garantir a conclusão destes acessos até o começo do ano que vem. O governo federal, inclusive, já informou que as demais obras desta duplicação vão ficar por conta de quem assumir a concessão da rodovia.
Nova variante do coronavírus se espalha pela Europa e está sendo estudada por cientistas. Segundo o jornal Financial Times, nova cepa surgiu na Espanha e é responsável pela maioria dos casos da segunda onda de Covid-19 no continente. Com expectativa de grande movimento, rodovias do estado terão reforço no patrulhamento no feriadão. Tiago Bittencourt.
Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal pretende aumentar o número do efetivo operacional, inclusive com agentes que estariam de folga nesse final de semana. O Comando Rodoviário da Brigada Militar também vai reforçar o efetivo e a CCR Via Sul vai reforçar o número de servidores e funcionários trabalhando neste feriadão. A expectativa é que rodovias como BR-290, Freeway e a BR-116 tenham um movimento intenso, tanto em direção ao interior do estado, quanto em direção ao litoral. As prefeituras da praia esperam um movimento semelhante ao feriado de Ano Novo, nesse feriado de finados. Agora pela manhã, movimento ainda tranquilo, a expectativa é de que o aumento do movimento ocorra a partir da metade da tarde.
Cresce o número de cidades brasileiras que estão proibindo ou impondo restrições para comícios, carreatas e outras atividades de campanha que possam provocar aglomerações. Segundo o site G1, ao menos 36 municípios de 11 estados já adotaram algum tipo de restrição às campanhas como medida preventiva contra o avanço do coronavírus. E por falar em eleição, mais 4 estados recebem autorização de envio da Força Nacional para ajudar na segurança. Silvana Pires.
O TSE autorizou o envio de militares para 29 municípios dos estados de Alagoas, Amazonas, Mato Grosso e Tocantins. Segundo o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, os tribunais regionais indicaram os locais por terem histórico de conflito em eleições anteriores, existência de conflito entre facções criminosas e reduzido efetivo de policiais. Até o momento, 11 estados já solicitaram o envio da Força Nacional para ajudar na segurança das eleições municipais.
A baiana Simone Barreto Silva, de 44 anos, é uma das vítimas do atentado terrorista na Basílica de Notre-Dame, em Nice, na França, que deixou 3 pessoas mortas. Simone vivia no país há 30 anos e deixa 3 filhos. Ela tentou fugir e chegou a se abrigar em um restaurante, mas não resistiu aos ferimentos à faca que sofreu. O suspeito de ter cometido o atentado é um homem de 21 anos que foi baleado e preso pela polícia. Depois da confusão feita pelo governo, que chegou a anunciar ponto facultativo para hoje, agências do INSS vão abrir normalmente nesta sexta-feira. Gustavo Gossen.
Esse ponto facultativo ficou para 23 de novembro. Por isso, quem tiver agendamento marcado pode comparecer normalmente à agência, seja para atendimento administrativo ou avaliação pericial. O governo federal anunciou que, com isso, pretende manter os atendimentos já agendados e evitar transtornos para os beneficiários.
Há 4 dias da eleição presidencial nos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden usam as últimas estratégias de convencimento dos eleitores. Os dois fizeram comícios na Flórida, estado considerado chave para a votação. Direto ao ponto, Daniel Escola.
Macedo, à medida que se aproxima o dia da eleição, os americanos vivem também um momento mais crítico da pandemia, com 9 milhões de casos de coronavírus e a curva da pandemia ascendente em 41 dos 50 estados americanos. É o tema central desta campanha. O chefe do Departamento de Imunologia dos Estados Unidos, que atua na estratégia americana, admitiu ontem que a crise ainda vai longe, com muitos dissabores pela frente. Já o presidente Donald Trump mantém comícios com aglomeração. E nessa semana ele chegou a afirmar que assim que passar a eleição, a imprensa não falará mais em coronavírus. Joe Biden, do Partido Democrata, lidera em todas as pesquisas.
E a maior rede de varejo dos Estados Unidos retira armas e munições das prateleiras por causa da eleição. A Walmart justificou que se trata de uma medida preventiva contra eventuais distúrbios e saques na semana que vem. Varejista esclareceu, no entanto, que os produtos seguem à venda e que apenas não estarão à disposição nos mostruários. O dia amanhece com sol e nuvens em Porto Alegre. Predomínio do sol, mas tem muitas nuvens. E o detalhe que chama atenção é a temperatura baixa, que no interior chegou a ficar na faixa dos 7 graus em São José dos Ausentes. Aqui a capital teve mínima de 11,7, agora 12 graus. Cleocum. Em função disso aí, o tempo vai seguir firme nas próximas horas e inclusive no feriado?
Segue firme nas próximas horas. E olha, a gente pode dizer inclusive no feriado, porque a rigor somente amanhã no norte do estado, na divisa com Santa Catarina, alguma instabilidade pode acontecer. Instabilidade na forma de garoa ou chuva leve, nada além disso, e principalmente no período da manhã por causa de um acúmulo de umidade na região. Fora disso, o restante do estado tem um sábado com domínio do sol, o domingo também tem domínio do sol, sempre com a presença de nuvens misturadas, porque a característica da primavera é a característica de tempo sem nuvens, principal é do outono. Na primavera a gente tem sempre sol entre nuvens por aqui. E as temperaturas baixas é que devem ser, digamos assim, o ponto forte desse período, porque mesmo aquecendo um pouco durante a tarde de segunda-feira, a gente não vai sentir calor aqui no estado, principalmente no litoral, que as temperaturas vão continuar baixas por causa do ar frio que vai estar sobre o oceano. Então a expectativa é de um tempo firme, mas cedo para o feriadão, pessoal aproveitando aí, mas sempre de casaco, porque a situação não é de calor no estado nesses próximos 3, 4 dias.
Desrespeitando o distanciamento? Fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. Agora o trânsito. Tiago Bittencourt.
Já tem movimento bem intenso nos acessos a Porto Alegre, mas a boa notícia é que a EPTC não registra nenhum tipo de acidente aqui na capital. Passamos há pouco na agência do INSS, na Avenida Bento Gonçalves, e acompanhamos os primeiros atendimentos nesta sexta-feira, ocorrendo de forma normal a uma pequena fila de usuários aguardando serem chamados, mas tudo dentro da normalidade. Na região metropolitana, alerta para cavalos soltos na RS-118, altura do quilômetro 7, no sentido Alvorada-Gravataí. Estamos falando agora aqui da Gastão Mazeron, junto ao Estádio Olímpico, onde os ônibus da Carris, que foram estacionados aqui no pátio, amanheceram pichados.
Campeonato Brasileiro terá mais um técnico estrangeiro. É o português Abel Ferreira, que já teria aceito o convite para ser o técnico do Palmeiras na vaga deixada por Vanderlei Luxemburgo. Cremers em ação pela saúde. Grêmio larga em vantagem na Copa do Brasil contra o Juventude, em Marcos Bertoncello.
É isso, Macedo. Estreia com vitória do Grêmio na Copa do Brasil e com vantagem nas oitavas de final da competição. Gol marcado por Isaac e vitória por 1-0 sobre o Juventude na Arena ontem à noite. E agora o confronto da volta ocorre na próxima quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi. Qualquer empate dá a classificação ao tricolor e qualquer vitória do Juventude por um gol força as penalidades. Para o Grêmio ficar de fora no tempo normal, só se o Juventude vencer o Grêmio por 2 gols de diferença. Também na Copa do Brasil ontem à noite, o Palmeiras venceu o Bragantino em Bragança Paulista por 3-1. Encaminhou muito bem a sua classificação. E na Copa Sul-Americana, o Bahia, do técnico Mano Menezes, começou mal, perdendo para o Melgar no Peru por 1-0 pela segunda fase da competição.